Senador Otto Alencar, o senhor pretende conversar com a bancada do Nordeste na Câmara para que ela dê celeridade à aprovação da PEC da vaquejada?
Olha, já conversei com alguns deputados federais do Nordeste, da Bahia, sobretudo. Eles já fizeram uma comissão especial, já me mandaram inclusive a foto, junto com aqueles que defendem a vaquejada, vaqueiros que estavam lá conosco ontem e hoje estão com eles, com os produtores de animais, de cavalos, de bovinos, os que produzem sela, enfim. Tinha muitas pessoas ontem aqui e hoje estão lá na Câmara Federal e já me mandaram a foto. Eu creio que vai ter celeridade, porque foi criada uma comissão especial para avaliar a PEC que foi aprovada aqui no Senado ontem e, de alguma forma, aprovar no mesmo ritmo que nós fizemos, para que a vaquejada possa ser mantida como ela está, com os procedimentos de cuidados com os animais, com toda a fiscalização feita por veterinários, pelos órgãos de controle, mas que seja praticada como vem sendo praticada há muitos anos no Nordeste, no Brasil hoje, há mais de 100 anos. Tá? No Rio de Janeiro, a maior vaquejada do Brasil é feita em Xerém, no Rio de Janeiro, né? Nem mais no Nordeste. Está em Goiás, está no Mato Grosso do Sul, está em Tocantins, está pelos estados do Norte, está em São Paulo. Em todo o Brasil, a vaquejada como esporte rural, do hipismo rural, que se pratica há muito tempo. Estou falando com você aqui agora, certamente algum boi está sendo derrubado nas fazendas do Brasil, porque é uma prática do vaqueiro. Ele vai prender o boi, ele corre atrás do boi. A única maneira de derrubar é pegando pela cauda, não tem outro lugar, não pode derrubar pelo chifre. Então, isso é uma prática da fazenda, do campo, que foram para os parques de vaquejada, com cauda artificial, sem usar o chicote no cavalo, sem usar a espora, com todo o procedimento de segurança.
Senador, a PEC, ela libera a prática da vaquejada, mas ela não traz esse detalhamento porque essas regras estão nos regulamentos dos vaqueiros e também dos rodeios.
Essas regras estão há muito tempo estabelecidas pela Associação Brasileira de Vaquejada. O presidente estava comigo ontem aqui, pela Associação Brasileira de Criador de Cavalo Quarto de Milha, que exige a presença do veterinário. O cavalo tem que ter o registro dele, toda a genealogia dele, de pai, de mãe, a sanidade física do cavalo, dos animais todos. Portanto, já existe um regulamento, não tem maltrato absolutamente nenhum. Qualquer vaqueiro que não tratar bem o animal, ele vai ser excluído imediatamente da vaquejada, com fiscalização dos veterinários e dos diretores. Ultimamente avançou-se muito, hoje os animais já usam cauda artificial para não causar nenhum trauma na cauda do animal. Eu creio que vai ser uma coisa positiva a manutenção da vaquejada, até porque gera entre empregos diretos e indiretos 1 milhão de empregos.
E o senhor tem uma ligação afetiva com a vaquejada?
Meu pai é boiadeiro, eu me criei muitos anos na fazenda, tenho uma relação com o cavalo muito próxima, eu sou apaixonado pelo cavalo. Quando eu vou para o interior, eu passo o dia inteiro olhando o cavalo, montando o cavalo, cuidando dele, dando ração ao cavalo, dando feno. Eu gosto muito do cavalo, é um grande amigo, são meus grandes amigos, né? Além dos seres humanos que eu tenho ao meu redor, graças a Deus eu tenho muitos amigos, mas eu gosto muito do cavalo porque eu fui criado na zona rural, né? A vida inteira na zona rural, nunca me desliguei disso em nenhum momento da minha vida. Médico, professor, governador, secretário, sempre estava lá do cavalo.
Senador, o senhor também conseguiu ver aprovado nesta semana no plenário o projeto que libera as pesquisas em seres humanos de medicamentos.
Exatamente, aprovamos hoje o projeto de lei do Senado, número 200, da autoria da senadora Ana Amélia, do senador Valdemir Mocca e do senador Walter Pinheiro, que estabelece agora uma letra de lei que vai dar condição de que as pesquisas clínicas em seres humanos possam ser feitas no Brasil com os nossos cientistas, para que eles não precisem sair do Brasil para fazer pesquisa no exterior, em outros países, porque não existia essa lei e era uma coisa que burocratizava demais a legislação para que isso pudesse acontecer. O projeto é um projeto que estabelece regras, que dá a condição de pesquisa clínica em seres humanos, com os cuidados todos da assistência médica, de toda a assistência por parte dos órgãos de controle do Ministério da Saúde, sobretudo da Secretaria Estratégica e de Pesquisa do Ministério da Saúde, do Conselho de Ética e Pesquisa, enfim, de todos os cuidados que serão necessários a submeter as pessoas para a utilização desses medicamentos que estão em apreciação. E depois disso, do medicamento aprovado, comercializado, as pessoas poderão usar esse medicamento por muito tempo, até que o Sistema Único de Saúde estabeleça nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, para distribuição gratuita. Eu creio que é uma coisa importante. Os técnicos, os cientistas, os médicos, os biólogos estavam esperando por isso há muito tempo. Eu, quando passei no vestibular de medicina na Bahia, na Faculdade de Medicina, eu fui cobaia de um medicamento à época que me salvou a vida. Se não fosse ele, não estaria conversando com você aqui hoje. Tinha vindo do interior e passei no vestibular. Fiz pela primeira vez na minha vida um exame de fezes quando eu tinha 18 anos de idade. Quando eu entrei na universidade, 17 anos de idade. E eu fui descoberto que eu tinha, além de ameba, tinha também xistosomose, já no grau 3. E naquela época não tinha medicamento para combater. Surgiu um medicamento chamado Mansil, que era dado em ampolas injetáveis, hoje é comprimido, evoluiu muito. E eu me submeti a essa pesquisa, tomei essa medicação e Deus me iluminou. Eu fiquei bom porque era a medicação que vinha salvar tantas pessoas que tinham xistosomose. E era pesquisa na época feita pelo doutor professor Aloysio Prata e o doutor Rodolfo Teixeira, que me submeti, assinei um termo de compromisso, né, para ser pesquisado, para utilizar o medicamento, e fiquei bom. Então, eu acho que a pesquisa clínica deve evoluir para salvar a vida de quem tem câncer, diabetes, doenças crônicas de hipertensão arterial, e todas essas doenças hoje que causam a morte de tantas pessoas.
Senador Otto Alencar, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço a você e me coloco sem ter dispor.